aí, galera? Aqui é Ariadne e tá começando mais um episódio do Cabeça de Lab, o podcast do Luísa Labs e do Magalu. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre dev mono e multilinguagem. Quais as vantagens, desvantagens? Vamos falar como a gente entende esse tema, que gera bastante discussão entre muitas rodas de conversa de dev, hein? E pra esse papo, eu tô com dois estreantes aqui do Luísa Labs.
E aí, gente? Eu sou a Vitória Zago, sou desenvolvedora sênior aqui no Luísa Labs. Tô na tribo de sellers. Estou há 6 meses aqui, indo pra 7, curtindo bastante.
E aí, galera? Meu nome é Johan, eu já fui desenvolvedor por mais de 7 anos, hoje eu atuo como Squad Lead aqui dentro do Labs.
Bora pro palco! Falando como desenvolvedores, estamos numa área que acabamos tendo como uma das ferramentas, uma vasta opção de linguagens para trabalharmos. Tem até a questão de que, tirando o favoritismo de linguagens, né, sempre precisamos dominar uma ou mais. Mas isso também vai depender muito do contexto que a gente tá. Mas e aí, pra vocês, o que, que é um dev mono ou multilinguagem?
Bom, pra mim, eu gosto muito de pensar num contexto mais antigo. Por exemplo, na linguagem .NET, onde eu tô mais inserido hoje em dia. Antigamente era bem comum .NET ser uma coisa só. Ele era back, era front, né? Era servidor, era client, era tudo. Então o dev se especializava naquilo e conseguia atender todos os tipos de demanda. Hoje em dia, com a evolução dos frameworks, das linguagens, né? Tem muita demanda no mercado de muitas coisas diferentes e eu acho que acaba sendo natural a gente ter que sair da nossa área de conforto e ir para outras linguagens, conhecer e ajudar, e acaba sendo bem divertido também.
Total, Vitória. Concordo contigo. Eu tenho uma visão também que dev, que é monolinguagem, eu acredito que assim, vai ser muito em momento de carreira, porque vai ser inevitável em algum momento ter que fazer até alguma comparação, seja de performance, seja de contexto mesmo, limitação daquela linguagem que é especialista, que vai obrigar a, no mínimo, conhecer mais de um tipo de linguagem. Então, eu me enxergo muito esse cenário.
Vocês acham que o multilinguagem passou de duas, o cara já é, mano, é multilinguagem aí, velho. Porque assim, eu entendo que o mono é só uma, mas mesmo assim, a gente nunca acaba sabendo só uma linguagem. Acho que é bem difícil um dev saber só uma. O que vocês acham que é uma quantidade boa pra falar de um dev multilinguagem? Manjando bem, assim, falando um desenvolvedor que manja bem, eu sou uma mono desenvolvedora, eu vou dizer assim, viu? Porque eu manjo muito de Python. Essa é a minha stack hoje.
Eu acho que vai bastante da experiência também que você tem, né? Mas as próprias faculdades, cursos hoje em dia, acabam trabalhando com linguagens diferentes, né? Que você pode desenvolver, né? Eu acho que o que o Johan falou faz bastante sentido. Quando você é mais júnior, você quer se aprofundar naquela linguagem para não precisar, vamos dizer, perder tempo com aprender sintaxe e lógica, mas sim aprender outros conceitos de segurança, de performance. E eu acho que a partir de umas 3, 4 linguagens, se é pra colocar um número, né? Umas 3, 4 linguagens, eu acho que já começa, né?
Também, eu vou dizer até duas, que eu vou mais na qualidade que na quantidade. Porque às vezes a pessoa fala, não, eu sou multilinguagem, conheço 10. É isso, acabou de lançar uma, vai lá, faz uma brincadeira, um laboratório, não, já sei.
Bem isso,
mas,
né?
Mas, tipo assim, eu considero, pô, não, você sabe, se der um problema, você vai conseguir resolver com essa e essa e essa e essa linguagem? Vou. Ah, então beleza, você conhece, então você seria um multilinguagem. Então eu considero muito assim, a pessoa sabe mesmo mais de 2 linguagens, aí é multilinguagem. Mas pra ser mais preciso ainda, eu gosto muito daquela expressão, tipo, pra quem só sabe usar martelo, qualquer parafuso é prego.
Sim.
Então, é até perigoso você não ter pelo menos uma visão do que cada linguagem pode oferecer pra um contexto, porque às vezes você vai ter que adaptar e ela não, cara, não é própria pra aquilo. Até dá, mas não vai ser performado, você não vai conseguir extrair o máximo do potencial que aquela solução exige.
Sim, tanto que uma coisa que eu geralmente, quando eu tô mentorando alguém que seja júnior ou tá ingressando pra área de computação, eu sempre falo foca muito no aprendizado de estrutura de dados, lógica de programação, que isso aí vai ser base pra qualquer linguagem que você vai estudar. Tipo, você tendo todos esses conceitos, as linguagens é documentação que você vai olhar pra entender melhor a sintaxe que ela vai usar pra determinada estrutura que você queira usar, que aí vai ser nomenclatura, né? Eu sempre falo isso, que eu acho que é isso. Você consegue navegar nas outras linguagens de forma mais tranquila, entre aspas, quando você tem isso, acho que como base, né? O que, que vocês acham?
É, eu concordo bastante. Eu tô tendo essa experiência aqui no Magalu, né? Já dando spoiler. Eu tava inserido bastante num contexto mais .NET, assim. E aqui o Core Magalu, né, tem de tudo, mas tem bastante Python. E eu tô tendo a oportunidade de aprender bastante framework, sabe? Eu não considero que eu tô aprendendo a linguagem, porque a linguagem é sintaxe, né? Então, se eu tenho dúvida, eu vou achar uma forma de fazer. Então, eu tô aprendendo mais questão de framework e questões de segurança, questões do desenvolvimento em si. Eu acho que eu tenho todo o apoio do time também, que é especialista nisso e consegue me ajudar, sabe? Mas o importante é eu saber o que eu tenho que correr atrás, né? Porque o difícil é quando a pessoa nem sabe o que tem que ir atrás daquele ponto.
Exatamente. Trazendo já para experiências aqui no Labs também, né? Como squad lead, eu não dou muito pitaco em qual linguagem vai usar e tudo mais, mas uma forma de contribuição que eu participo. Mas é muito claro, quando você pega pessoas que já têm bastante experiência, que a linguagem, ela é só um meio. Então, tipo, qual que é o desafio? O desafio é a gente fazer isso com essas restrições, com esses critérios aqui de performance e tudo mais, aí para... Cara, sempre trabalhei com Python, mas eu acho que pra isso vai ser Go. Aí a pessoa fala assim, numa confiança, não, em Go você já trabalhou. Ela sabe o que precisa ser feito, sabe até mesmo procurar na documentação o que é necessário. Então a gente tira o peso da necessidade de aprender a linguagem e ser expert na linguagem, sim, saber usar ela da melhor forma. Porque acho que tem até um mito que pode até bloquear quem é júnior, né? Tipo, eu tenho que saber tudo dessa linguagem. Sim. Meu, você não precisa. Não precisa. Você precisa saber o que aquela linguagem pode te oferecer no contexto que você vai usar. Principalmente quando uma oportunidade passada que eu fui tech lead, a galera travava assim, tipo, não dá pra fazer assim, não dá pra fazer assado, eu não sei fazer. Não, peraí, calma, o problema aqui não é linguagem, o problema aqui é outra coisa, né? Saber o domínio ali da situação, saber qual que é o domínio de negócio. Vamos deixar muito claro os papéis aqui. Quando você vai ver, a linguagem era o de menos. Às vezes era uma função que ou tinha pronta na linguagem ou que você teria que adaptar e não tinha nada a ver assim com uma complexidade. Eu tenho que saber o ponta a ponta dessa linguagem.
Não, e é muito isso, né? Eu acho que a profissão de desenvolvedor com a internet, né? E a gente tendo todos esses repositórios de ajuda, Stack Overflow, grupos que a gente tem na internet, seja Telegram, WhatsApp ou aqueles Google Groups e tal, a gente acho que acaba tendo uma rede de apoio muito grande de compartilhar conhecimento e aí desenvolver ficou muito mais fácil, né? Do que eu acho que era. Eu trabalho na área de tecnologia há 16 anos, sou desenvolvedora há 6, mas antes eu era especialista em banco de dados. Mas desde o que eu já acompanho há 16 anos, já era um pouco mais facilitado do que devia ser há 20 anos, né? O cara, eu acho que não tinha nem onde pesquisar direito. Era livrão e vai filhão, né? Era isso, né?
Você, quem que nunca usou um livro do Use a Cabeça, né?
Tipo, nossa, é verdade! Eu já usei, já. Que era bem dummy total pra você aprender de verdade, né?
Começando. E agora eu fico acompanhando as threads no Twitter do GitHub Copilot, gente. É um negócio absurdo. Ele sabe programar tudo, assim. A gente só tem que falar pra ele o que quer, né? Então, aí acho que a evolução da programação, da entrega, tá aí, sabe?
Pô, não evolui tanto não. Preciso de trabalho ainda, gente. Que isso?
Cara, mas esse é um tema muito legal, porque, tipo, o negócio tá evoluindo, mas sempre vai precisar trazer um contexto do mundo real pra traduzir. E aí é onde ainda não evoluiu a questão, esse ponto.
É, a gente acha que quando a gente fala de automatizar ou robotizar as coisas, ainda falta, acho que uma boa passada pra, de certa forma, ser totalmente autômato, sabe? Isso. Acho que ainda tem um caminho longuinho, assim. Por mais que pareça tá bem perto, ainda acho que tem um caminho longo.
Mas... O toque humano, né?
Sim, é que a máquina isso de fato nunca vai ter, né? E também assim, é que aí vem vários outros pontos, né? A sensibilidade do que é o problema aqui, porque geralmente a gente tem a tecnologia para resolver problemas, né? O que for autômato, que for para resolver algum problema, ele não vai ter a sensibilidade que a gente vai ter ao entender o problema para resolver da melhor maneira possível, né? Ele vai seguir ordens, né? Basicamente é isso. Então meio que vai ter sempre um humano programando o robô, eu acho. A não ser quando os robôs começarem a programar os robôs. Aí a gente tá ferrado. Aí é outro papo, mas aí a gente tá ferrado, eu acho.
Total. E aí tem um lance muito legal também, tipo, beleza, eu conheço muito bem uma linguagem, ou seja, eu não preciso ficar me perguntando como que eu resolvo um problema com essa linguagem. Só que, como eu até coloquei alguns pontos aqui, tem algumas vezes que aquela linguagem não me atende. E eu tenho que buscar uma outra linguagem para solucionar. Aí começa a entrar numa seara de senioridade. O que é ser sênior numa linguagem para vocês?
Então,
fala aí.
Polêmica, né?
Polêmico, polêmico. É, na verdade, assim, eu até queria trazer isso. Eu acho que, não sei se existe sênior de uma linguagem, sabe? Sim. Eu acho que sênior é muito além de linguagem, sabe?
É um conjunto, né?
Isso, é um conjunto de coisas, de experiências, de conceitos, né? Então, assim, eu acho que a linguagem vai ser o meio, né? Você pode ter um tempo mínimo aí de experiência, mas eu acho que de sênior de linguagem, não sei.
É que assim, o mercado tinha muito essa coisa do tempo de trabalho, né? A gente nunca carregava, de fato, a trilha de aprendizado da pessoa ali, programadora, né? A gente sempre colocava, tipo, há quantos anos você trabalha desenvolvendo? Mas não necessariamente, tipo, ela teve todas as vivências que precisaria pra conseguir estar em vários ambientes, assim, várias empresas. Que ela conseguisse navegar tranquilamente em várias empresas. Ela podia ser, sei lá, sênior numa empresa X, na empresa Y, ela ser pleno ou júnior, porque a vivência de ambiente é totalmente diferente, né? Mas, assim, eu acho que pra caracterizar uma pessoa sênior é isso, né, que a Vitória comentou. Acho que tem todo um conjunto aí que vai caracterizar. E saber resolver problemas, né? Eu acho que a solução maior é essa, assim. Acho que é saber resolver problemas. Porque aí ela não precisa, por exemplo, eu manjo muito de Python porque a linguagem eu trabalho há 6 anos, mas eu tenho vivências e estudo por fora outras linguagens. Então, acaba que eu entendo que, mano, Python não vai ser performático em alguns pontos. Eu entendo que Python não é a bala de prata que todo mundo... Tanto que, meu, acaba que o que eu recebo de proposta pra trabalhar por conta de ter lá que sou desenvolvedora Python lá no LinkedIn. Então, a galera, eu acho que, mano, é Python. Nossa, eu quero implementar Python na minha empresa. Estão usando Python aqui. Tipo, tá todo mundo usando Python e ficou a bala de prata. Então, não é isso. Você tem que, eu acho que, ter a noção do que aquela linguagem vai resolver, assim. E eu sei que Python não é a mais performática em muitos pontos, eu entendo. Em algumas características que ele vai ser melhor e tudo mais. Então, e como a gente também programa, que também tem essa outra questão, né? Não adianta a gente também, vou pra Go porque é muito performático, mas como você vai estruturar ela, sabe? Como você vai trabalhar? Quais são as ferramentas que você vai usar pra compor todo o seu ambiente? Eu acho que é isso. Eu acho que a sonoridade vai ser na ajuda da solução e nas tomadas de decisão. Assim, aí eu acho que é o cara que é sênior. E acaba sendo até um cara de 2 anos pode ser sênior? Se ele teve uma boa vivência, eu acho que sim. Que aí é uma discussão que sempre tem no Twitter, né? Do sênior, né? De 2 anos. Mas eu acho que é isso. Se ele teve uma boa vivência de experiências, eu acho que ele pode ser sim sênior. Agora vai ser tenso falar que o cara é sênior se ele só teve num projeto, saca? Não sei. É complicado isso aí.
Sabe o que eu acho também? O sênior, eu acho que ele pode ser composto por esse conjunto de habilidades técnicas e não técnicas. Eu acho que eu já conheci alguns sêniors de 2 anos, mas porque as soft skills deles eram absurdas, assim. Os caras tinham, sei lá, 21 anos e tinham uma habilidade de comunicação, de liderança, de um cara de 40, 50, sabe? Às vezes até melhor. Então, às vezes a gente conhece pessoa que tá 10, 15 anos no mercado e não tem essa desenvoltura, uma soft skill pra lidar, pra conseguir entrar numa posição sênior. Então, eu acho que compondo essas duas etapas, né? Mesmo que em níveis diferentes, às vezes ele deixa a desejar um pouco no técnico por falta de experiência, mas carrega muito, né, na soft skill. Eu acho que pode acabar compondo um sênior de 2 anos. Polêmico.
Sim. Não, eu brinquei com um sênior de 2 anos muito por causa do Twitter, né? Que essa é o que mais a galera alopra, né? Eu fico, eita, pesado. Mas é isso, eu acho que tudo é contexto e entender o cenário da pessoa e vivência dela, né? É isso.
Eu coloquei essa pergunta justamente porque também é um bloqueio para quem tá começando, né? Tipo, às vezes, ao invés de dar a atenção, a lógica, a todos aqueles pontos que você tinha colocado, Ariadne, a pessoa foca muito em aprofundar uma linguagem só porque quer acelerar o processo para se tornar pleno, se tornar sênior, e esquece do fundamento. Eu gosto de falar que tanto as pessoas como as palavras, elas dão pistas, né? O que a gente tá falando? Linguagem de programação, ou seja, a gente tá falando comunicação, tradução de problemas do mundo real pro computacional. Então é uma forma de comunicação, certo?
Sim, total.
Se você não soubesse comunicar, ou seja, todo esse embasamento, né? de lógica de programação e assim por diante, você não vai saber utilizar, transicionar entre linguagens, entre necessidades para resolver o problema, né? E aí é onde eu vejo muitos júniors bitolar demais e ficar focado em uma linguagem e defender com todo o sangue do corpo que aquela linguagem é a fodástica, é a bala de prata, sendo que não é assim, não precisa ser assim. E o mundo real vai exigir que mostre por A mais B, até mesmo as, não quero falar as deficiências, mas os gaps técnicos que aquela linguagem não vai comportar para aquele momento. Então, tipo, em algum momento ele vai ter que tomar um choque de realidade ali que aquela linguagem, ela não serve para tudo. E aí é onde vem a decepção, de, putz, investi, sei lá, um ano da minha vida focadaço aqui, fiz tudo quanto é curso de Python, um exemplo, para chegar no final, nossa, mas eu teria que usar Go pra esse projeto. Sendo que não, putz, ao invés de ser ruim, é uma ótima oportunidade.
E tem a questão também, então, que a gente acaba sendo... E aí, a gente, eu vou generalizar mesmo como desenvolvedor. A gente acaba sendo multilinguagem por necessidade, né?
Uhum.
Porque, beleza, é isso que a gente falou agora. A gente tem que entender, então, um problema e resolver esse problema. Nem sempre aquela linguagem vai ser uma bala de prata pra todos os problemas que você vai ter. Você tem que entender a situação que você tá pra caminhar melhor. Óbvio que você não vai ter um leque de stacks gigante, porque, querendo ou não, você tem que entender várias coisas do setor. Tipo, é que nem quando a galera quer aprender uma linguagem nova. Ah, vamos implementar essa linguagem X. Só que, assim, você tem que pensar, você tem mão de obra pra essa linguagem X? Quantas pessoas já estão? Como tá o suporte pra essa linguagem? Tipo, como ela tá caminhando no mercado? E se ela é open source, como tá rolando todo o grupo que otimiza essa linguagem, como eles estão trabalhando no GitHub, como tá rolando todos a evolução dessa ferramenta, né? Então, você tem várias coisinhas que você tem que ir maneirando aí, né? No meio desse ponto de, tipo, ah, vamos colocar uma linguagem nova, sabe? Então, acho que também tem um leque muito grande. É ruim, mas também tem um único leque que também não dá pra ter, né? Bom, galera, as empresas estão exigindo demais, assim, dos candidatos com as vagas super-heróis, né? O que vocês têm a dizer sobre isso aí?
É, realmente, tem algumas vagas que acaba sendo muito intimidador, assim, ainda mais pra quem tá começando, né? Então, tem uma vaga júnior ali, a pessoa precisa saber 5 linguagens, 5 bancos, inglês fluente, a pessoa tem que ser um júnior sênior já, né?
E tem um ponto, né? Às vezes a empresa nem usa metade do que eles estão pedindo, é só porque eles copiaram de outro. Ah, não, um dever pleno, tô pedindo isso, vamos colocar aqui também. É tipo isso, né?
Exatamente. Eu acho que acaba assustando bastante os candidatos. E realmente, né, a empresa não vai usar tudo aquilo e às vezes se for usar também, às vezes ela tem condição de dar um suporte, de dar um treinamento e já chega aquilo como exigência, né? E o mercado com tantas vagas hoje, né, procura de profissional, acho que acaba sendo um desperdício aí, né, na contratação.
Cara, tem muita... Eu tive muita experiência, fora até mesmo do Labs, trabalhar com consultorias que ajudam a identificar no mercado pessoas que estão querendo fazer transição de empresas, de carreira e tudo mais. Às vezes, acontece, justamente você comentou, dá o Ctrl-C, Ctrl-V numa vaga, naquele perfil ali, embutir mais algumas coisas a mais que parece que são palavras ali, mas vai ver essas palavras por trás de quem não entende, é Ruby, é Python, é tudo mais, só que, cara, isso daí é linguagem, isso daí impacta, isso daí é, ou vai afastar alguém ou vai assustar. Então, por trás disso, isso tem falhas de comunicação na hora de divulgar a vaga, na hora de escrever a vaga. Isso é um dos pontos. Mas eu enxergo que tem um outro também, para essas vagas de super-heróis, que elas existem, mesmo que não tenha erro na comunicação da divulgação e do processo, mas elas existem. Cara, é uma cilada para a empresa e para o desenvolvedor, pro desenvolvedor que está se candidatando. Primeiro, eu falei que ia dar uma viajada aqui, né? Vamos fazer uma analogia da hora. uma analogia com o Batman.
Ó, gostei.
Imagina Gotham City. É uma cidade escura, você tem medo de andar ali, você não sabe o que você vai encontrar na esquina, você sempre tá com um receio, em estado de alerta. E a cidade depende de um herói pra socorrer ela quando dá muito ruim. E ainda esse herói, depois que lá, no momento tá salvando, tá todo mundo ali por perto, ninguém tá falando mal, mas é só acabar de resolver que ele, o próprio super-herói, no caso Batman, ele vira inimigo da cidade, da polícia e tudo mais. Cara, isso acontece pra quem toma essa posição dentro da empresa como o super-herói ali das situações. Então, tipo, já tive a oportunidade de ver a pessoa assim, tipo, cara, não quero mais, e mudar de área, porque não aguentava mais trabalhar na Agitei, porque não conseguia repassar, porque a pessoa adquirindo tanto conhecimento, tanta experiência, que era muito difícil passar num toque de estalar de dedo o conhecimento para outras pessoas. Só que, mesmo contratando e tudo mais, a quantidade de problemas que dependiam desse super-herói, dessa pessoa, era gigante.
Sim.
Então, a empresa, nessa analogia, se tornou a Gotham City ali, onde todo mundo tinha medo de assumir esse papel de super-herói. Já tinha como, eu não quero isso pra mim. Pegavam o nome da pessoa e falavam assim, ó, eu quero crescer, mas não quero ser igual fulano, porque não tem qualidade de vida. Então, imagina como que ficou essa pessoa. E aí, às vezes a gente passa assim, né? Ah, mas tal empresa é cool, tal empresa não é assim. A gente tem que pensar até nível de equipe. Por isso que é muito importante, quando você vai participar de um processo seletivo, que você se posicione no processo. Você pergunte como que vai ser meu onboard, como que é, por exemplo, a questão de operações, fica no time que eu vou trabalhar mesmo, né, separado, ter esses detalhes, porque às vezes uma descrição não reflete o dia a dia, e às vezes você pode cair numa pegadinha e tá entrando numa Gotham City.
Nossa, essa analogia pra mim foi perfeita, mas aí traz um problema muito grande de equipe, né, que é o silo de conhecimento, né, você acaba, mano, aquele conhecimento hermético, né, que fica só com uma pessoa e não vai passando. Isso é uma das coisas que a gente sempre, no meu time, a gente sempre cobrou muito um ou outro, sabe, de tipo, passa também, não pega tudo pra você não ficar nem sobrecarregado e nem ficar só com o conhecimento, porque amanhã você pode estar de day off ou estar de férias, e aí quem vai fazer? Tanto que é job rotation, assim, as coisas de BO, assim, no meu time, justamente pra isso. Todo mundo sabe fazer tudo, que é pra tentar mitigar esses problemas, assim. Mas, cara, você trouxe um ponto bem interessante mesmo.
Achei super legal. Eu acho que tem pessoas com esse perfil já, né? Eu me considero um pouco. Anteriormente, eu já fiz muito esse papel de estrelinha, de super-herói, de tentar absorver muita coisa e acabar me prejudicando, sabe? Acabar ali com muito trabalho, muito sobrecarregada. Às vezes, quando eu precisava de ajuda do time, não tinha, porque o time novo não tinha conhecimento, porque eu não passei. E mais importante do que isso também, eu acho que pro momento que eu tava na minha jornada, eu não tinha uma liderança que cobrava essa passagem. E eu vejo isso hoje, né? Meu líder sempre fica, vamos fazer um workshop, vamos passar o que você sabe, manda referência, explica, né, para as pessoas do time. Então, eu acho que é super importante, sabe? Não só a pessoas colocar nesse lugar de compartilhar, mas as lideranças cobrarem também.
É, e dar o apoio, né? Porque às vezes não é nem que você não quer, que às vezes você não consegue, né?
Tipo, aquele problema tá dependendo, né?
Aquele problema tá dependendo de você resolver. Tipo, cara, mas aí pra você parar pra ensinar e ter que resolver, o que que tá pesando pra empresa? A gente sempre vai ter esse cálculo, né? Tá pesando pra empresa o cliente que tá sofrendo e tudo mais, então a gente vai resolver o problema. E aí vem depois outro problema, você não conseguiu repassar o anterior, né?
E sabe o que eu acho engraçado disso? Que quando você se coloca nessa posição de oferecer muito pra empresa, parece que quando você vai sair, você vira o vilão, que é o que o Johan falou. Assim, parece que você tá deixando eles na mão, parece que você não treina o pessoal o suficiente, alguma coisa lá vai parar de funcionar eventualmente porque você não tá lá pra socorrer, eles vão ficar entrando em contato com você depois pra ver como que resolve. Então, assim, é uma cadeia de acontecimentos ruins. Você sai, assim, com a imagem queimada de lá, sendo que você deu sua alma pra trabalhar lá, sabe?
E aí vai uma dica, né, pra quem tá nessa posição de super-herói, né? Tipo, cara, quem não assistiu o novo Batman, assista. Não vou dar spoiler.
Tá muito louco.
Mas tem uma parte, que isso não é spoiler, tá fora de contexto, que um personagem pergunta pro Batman se ele não vai desistir dessa missão. E ele continua acreditando em Gotham. É a mesma situação da pessoa que tá dentro dessa empresa, às vezes por uma questão emocional, às vezes uma questão de apego, ela não para de olhar até pra própria carreira, justamente isso que a Vitória falou. Com medo de, eu vou deixar a galera na mão, como que vai ficar isso daqui se a galera depende de mim? Então é um negócio muito, muito bizarro, mas que acontece demais, com muita gente. Eu mesmo fiz uma entrevista com uma pessoa hoje que ela perguntou pra mim, cara, eu quero esse desafio, mas eu não sei como que eu vou sair da empresa.
Putz!
Sério, foi algo muito assim, tipo, eu já passei por isso também, é o mesmo sentimento e é muito forte. Então, assim, Gotham sempre vai ser Gotham. Então
e
é isso.
Tá falando até com a vozinha de Batman aí, né?
Não reparei.
Voz de suspense.
E agora falando sobre a transição de linguagens, né, de programação durante a carreira, vocês acham que isso é bom?
Ah, eu acredito que sim. Eu acho que é justamente quando você pula, não pula, assim, mas quando você consegue subir esse degrau, assim, no seu nível, na sua experiência, que é sair da bolha da sua linguagem e ver o desafio das outras e conseguir comparar o quanto que uma vai te agregar em performance, em memória, em segurança, em gestão, tudo. Eu acho que é um grande passo, assim, pra você conseguir enxergar o seu nível realmente, porque quando você tá muito tempo numa linguagem, você acha que você já sabe tudo dela, às vezes você acaba se colocando como um expert ali, como um sênior, e na verdade falta experiência com outras tecnologias também.
Perfeito, Vitória. Concordo em todos os pontos. E eu acredito muito que é saudável, sim, conhecer, te dar contexto, né? Então, de novo, nenhuma linguagem é perfeita, nenhuma linguagem é bala de prata, resolve tudo da melhor forma possível. Polêmico, né? Quem é defensor de linguagem vai...
Nossa,
a minha,
sim. Tem bastante.
Só que no mínimo... A pessoa pode até acreditar que faça isso e tudo mais, mas no mínimo vai te dar um outro ponto de vista, né? Vai te dar um contexto que até na própria linguagem, você vai falar assim, putz, nessa daqui já tem até formatado esse tipo de solução pronto já, que eu tinha que fazer na unha na minha, ou que tem uma já construída, mas é bem meia boca, enfim. Isso te dá repertório para poder transicionar entre os desafios. E aí, quanto mais você começa a avançar de uma forma sustentável, né? Não é sair atirando para tudo quanto é lado, fazer um monte de curso e só ver de forma superficial. Mas conhecer, aprofundar, inclusive não negligenciar quais são as limitações daquela linguagem. Eu, se eu fosse voltar a desenvolver hoje, pegar uma linguagem, o primeiro passo que eu ia pegar, qual que é a limitação dela? Até pra não gerar uma expectativa que eu vou resolver todos os problemas só com ela. Eu já começo a, peraí, esse tipo de problema vai esbarrar nessa limitação e assim por diante. E essas limitações às vezes são sutis, mas faz toda a diferença na hora que você vai escalar, por exemplo, uma solução.
Sim. Mas e aí? Beleza. Mudei de linguagem, era sênior na outra, mudei. E aí, perco meu nível?
Se você era sênior, era independente da linguagem, né? Então, se você tá sentindo
Boa.
Que o seu nível diminuiu em outra linguagem, é porque talvez você não era sênior. Polêmico, eu vou apanhar agora.
Não, vai apanhar não. Se eu for apanhar, vou apanhar junto, porque eu concordo também. E
não,
é
mas faz
muito,
sentido mesmo.
Muito do que foi dito também. Não é só hard skill, é soft skill também. Às vezes, vai te faltar sim, né? Você tinha um grau de entendimento naquela linguagem, conseguia resolver, e você tá transicionando, você não vai ter a mesma performance. Tá tudo bem. A mesma coisa, se você só falar só português, você vai falar inglês, você já não vai sair um poeta e tudo mais. Não. Você vai se comunicar ali, vai ter um grau de velocidade para aprender. O que, que vai te dar o apoio para ter transição tranquila? Vai ser a soft skill. Eu falo muito que a soft skill é o alicerce para você evoluir qualquer hard skill. Ela sempre vai estar como alicerce para te dar esse apoio para fazer esse tipo de transição. Te dar a tranquilidade.
E o repertório. Que você falou. Gostei dessa palavra aqui.
É boa, boa, né? Não, e pior que vocês falando sobre soft skill e mostrando a importância, né? Eu não sei se vocês viram essa semana no LinkedIn. Mano, meu, viralizou, né? Sei lá como é que se falaria isso no LinkedIn, mas viralizou um post de um cara falando justamente sobre que era balela as questões sobre soft skill. Que você quer, de fato, um cara nerdão que se fecha ali na bolha dele e só programa, porque é esse cara que vai entregar. Maluco, a galera caiu assim, matando nas respostas do post, falando, cara, você não vai conseguir resolver o problema se você não conseguir conversar com as pessoas. Tipo, e aí foram elencando quais são as soft skills que ele precisa pra entregar a solução do problema, que não era só o cara sentado, tipo, aquele antigo cara de TI que a galera tinha na mente, né? O nerdão de óculos todo lá, que não sabe falar e tal. E aí é muito bom vocês falarem isso, porque vai colocando pras pessoas. Tipo, galera, a gente precisa também de soft skills, né? É isso.
Quer pesar a mente agora pra quem quer transicionar de linguagem? Tá com medo de perder o nível? Ai, meu Deus, eu tô com um sênior aqui, até mais, e vou cair pra pleno, enfim. se apega a soft skills, porque no final do dia, mesmo que você não tenha a mesma senioridade naquela nova linguagem, se você é muito, perdi até o termo porque é muito pesado, mas se você é uma pessoa não muito agradável, a chance de você ter menos apoio é grande.
Sim.
Agora, se você é uma pessoa que tá ali, tá disposta a aprender, é muito sociável, tá querendo ver todo mundo do seu lado crescer, cara, você vai ter a mão de... Cada pessoa ali da equipe vai estender a mão pra te ajudar e esse processo vai ser mais rápido. De novo, não tem como negligenciar soft skill, porque ali tá comunicação, tá espírito de equipe, tá autodidata. Cara, não tem como fugir.
Perfeito, Ian.
E é uma das coisas que vai diferenciar de qualquer IA, né?
É, sim, sim. É isso que a gente falou, né? As IAs ainda não trazem humanidade no negócio, né? E aí, meio que com um geralzão, o que é melhor, um dev especialista ou um dev generalista? Em linguagem, falando em linguagem.
Eu acredito que tem que ter o equilíbrio aí, né? Eu acho que não adianta também você aprender um pouquinho de cada, fazer um hello world ali, um CRUD em cada linguagem e não se aprofundar nos conceitos, na estrutura de dados. E eu acho que quando você se aprofunda em uma linguagem, você ganha muito disso, né? Do repertório. Eu vou ficar usando essa palavra agora. mas também é importante, né? Você ter esse conhecimento, né, de outras tecnologias e outras linguagens.
Nossa, tá muito legal. Concordo com tudo, Vitória. Concordo com tudo. E é real. Pra mim, o mais importante é, cara, é não ser especialista no sentido de eu só conheço aquilo. Especialista que resolve e que tá aberto a outras linguagens, mesmo que ainda não conheça, super favorável. Generalista que é só no nível Hello World, sou totalmente contra. Mas generalista que se aprofundou em duas, três linguagens, pô, sou totalmente a favor. Vai ter repertório.
Boa, boa. Agora, falando aqui dentro de casa, qual que é a abertura que vocês veem que o Labs tem na contratação de diferentes techs? Isso é muito também para mostrar para a galera que quer vir para cá e ou não manja de Python, ou não manja de C Sharp, ou não manja de... A gente tem Ruby também, né? Algumas pouquinhas aplicações, né? Ó, eu comecei com Ruby. Bom, como vocês apresentam para essa galera o Labs?
Galera, vem ser feliz fazendo marketing. Bom, a minha experiência foi muito tranquila, assim, né? Eu até comentei, né? Eu tô com .NET há mais tempo. Brincava algumas coisinhas com Python, mas não tinha uma aplicação, coisa grande, né? Aquela responsabilidade de entregar algo com performance, com segurança. E eu tive bastante espaço aqui pra aprender. Tem bastante conteúdo gravado já de curso, tem workshop rolando o tempo todo, tem as guildas das linguagens da tecnologia aqui, tem os tech leads que são super especialistas, né? Os caras muito fera aqui dentro. Eu acho que é abertura total, assim. Acho que a própria liderança dá espaço pra você fazer. Não vai ficar ali cobrando você de um tempo de entrega de uma tecnologia que você não tem, né, tanta familiaridade. Então, pra mim, assim, foi uma experiência muito boa.
Posso até falar que, inclusive, eu tenho vagas agora. Muitas vagas. Muitas e muitas vagas. E
pessoal,
vem ser feliz. Mas na prática, é assim, eu vou pegar como exemplo essas vagas, né? No final do dia, o que a gente vai estar trabalhando é com o Kong, por exemplo. Cara, ele tem uma linguagem específica e tudo mais, a gente tem que comunicar com ela. Mas a gente tá dando abertura porque a gente sabe que, tipo, a quantidade de pessoas que foram lá, se dedicaram, trabalham anos e anos com a linguagem do Kong, se não me engano é Lua, né? Poxa,
isso.
Meu, não faz muito sentido. Isso limita a oportunidade de outras pessoas de tanto de entrarem e verem todo esse ecossistema da Magalu, que é super... Dá pra passar mais meia hora elogiando. Mas perde também um pouco do sentido da pluralidade que a gente falou tanto aqui. Porque, tipo, se eu tenho alguém na minha equipe que conhece muito de .NET, uma pessoa que conhece muito de Go, outra que conhece muito de Python e assim por diante, eu tenho um repertório de várias pessoas para poder encontrar a solução ali, na melhor integração e tudo mais. Então, essas vagas a gente dá abertura. Você sabe trabalhar com Node? Sabe. Você sabe trabalhar com Python? Sei. Sabe trabalhar com, enfim, Go? Sei. Cara, vem cá, vamos trocar uma ideia. Você tá disposto a fazer essa transição? Tá. A gente não tá esperando que, até mesmo que o sênior chegue aqui metralhando tudo, já pegando as testes. Não, a gente sabe que vai ter período de adaptação, tanto do contexto, né, da empresa, mas também do contexto do domínio da solução que a gente tá propondo. Então isso vai ser natural. Então não... eu dou mais foco assim com pessoas que estão abertas a conhecer outras linguagens, que já conhecem uma em específico que se dedicou e tudo mais, do que uma pessoa que é defensora só daquela e tudo tem que ser resolvido só com aquela linguagem.
E que se fecha, né? Isso que é o pior, né? Exato. Se fecha aquela linguagem, né? Não, mas
outras... Gera até um conflito, né? Porque, tipo, cara, se tudo for... É o exemplo do martelo. Se tudo for prego, meu, vai dar ruim alguma hora.
É bem isso, né? Dando os meus centavos aqui sobre essa parte. No meu time, a gente usa todos os produtos nossos, todos são Python. A gente tem um, nossa, a gente tem um que a gente fez em, meu Deus, qual que é a linguagem que o Nubank usa? Clojure. É, tem um que a gente fez em Clojure, mas pra aprender ali, foi só uma POCzinha, que é um negócio de um relatório, então ele era bem simplão, então a gente deixou ele, e temos eles até hoje, rodando e nunca nem mais mexemos. Tá rodando, de boa, há uns 3 anos já, eu acho. Mas de resto tudo é Python, né? E aí a gente contratou o ano retrasado um dev que era Node, ele não manjava muito de Python, manjava assim, tipo, o essencial pra sobrevivência, eu acho. Mas, mano, ele desenrolou assim perfeitamente. E foi assim, sem cobrança de, cara, você já tem que estar entregando. Tipo, se é sênior, você já tem que estar entregando. Não. Teve a curva de aprendizado dele. Justamente por ter um baita de um conhecimento em Node, mano, é isso. Conseguiu desenrolar perfeitamente em Python por ter justamente a base de computacional, que é o que a gente fala, né? De estrutura, de dados, lógica, né? Algoritmo e tudo mais. Então, ele, mano, surfa na onda do Python hoje perfeitamente, velho. E teve todo o acompanhamento do time, todo mundo dando ajuda. A gente fazia, quando a gente eu tava de férias da facu, a gente fazia à noite aqueles, tipo um encontro do grupo de livro, sabe? E ficamos falando sobre o Python Fluent e tal. Então, a gente teve também todo o time dando esse apoio pra ele desenvolver aí. Então, pra quem tiver interesse e está em outra linguagem, é assim que funciona no meu time, galera.
Ariadne, Vitória, uma pergunta pra vocês como dev. O que motivaria vocês a procurar, entender, aprofundar em uma nova linguagem?
Cara, primeiro, não vou ser hipócrita, aquela, né? A movimentação dela perante o mercado, assim, entender como tá funcionando, tipo, quantas e quais são as empresas que estão usando e pra que que estão usando, né? Pra entender justamente qual que foi o problema, qual que era o calo que tava doendo lá que essa empresa usou essa linguagem pra resolver. Principalmente quando são empresas grandes, eu acabo dando um pouco mais de atenção, porque eu entendo que o problema dessas empresas é um problema grande, né? Sei lá, tipo, por exemplo, a Netflix, sabe? Tipo, qual que era o problema que ela tava usando pra mensageria de alguma coisa, sabe? E com o que que ela resolveu, sabe? Pra entender num contexto bem amplo, tipo, beleza, no que eu poderia usar essa ferramenta, essa linguagem, né? Eu acho que eu começo a estudar, a me interessar por uma linguagem mais pensando nisso, assim, olhando mais pro mercado de trabalho e quais são as empresas que estão usando ela. E daí eu vou pra parte de, deixa eu entender como ela funciona. Aí eu vou pro Hello Worldzinho básico, entender como ela é. E daí, uma POCzinha mínima, assim, só pra ver o que que eu consigo desenvolver, sabe? E aí é mais curiosidade. Porque dependendo, eu posso trazer pro time, pra algum problema. É que isso acabou, eu acho que a gente acabou nunca resolvendo nenhum problema assim. Tô pensando aqui num caso real. É, não tem nenhum caso real que eu possa falar. Eu sempre acabei resolvendo tudo com Python mesmo. Só a diferença é usando os frameworks, né? Diferente, assim. Eu sempre usei Tornado, pra algumas coisas a gente usou Django. Uma vez a gente tava usando... Ai, esqueci qual que era o framework. E a gente precisava muito de um RM parrudão. E o melhor RM de Python é Django, né? E aí a gente fez uma mistureba lá no Frankenstein e funcionou. Acho que esse é o caso real que eu tenho, assim, de misturas. Mas é isso. Eu acho que eu procuro uma linguagem nova muito baseado nessa linha que eu vou seguindo, assim, sabe?
Bom, acho que pra mim é um pouco parecido, né? Talvez eu elencaria uma ordem aí. Primeira ordem pra mim seria de alguma linguagem que eu sei que eu teria um desafio em breve. Eu tenho um pouco daquela síndrome de nerd, de professor que sabe que vai estudar um assunto e quer pesquisar antes pra chegar com todas as respostas na língua, sabe? É isso. Então, eu entrei no Magalu pra trabalhar com .NET, mas já sabendo que tinha muito Python. Então, mesmo eu tendo experiência com Python, eu cheguei e falei, não, eu vou estudar tudo que eu posso de Python aqui, porque quando aparecer a oportunidade, eu vou saber o que eu tô fazendo. Então, acho que tem essa questão de preparação pra mim. Tem essa questão do mercado também, né? Quando eu vejo que tá crescendo, tá aquecido. E acho que tem um quê de curiosidade também pra mim. Então, a questão do closure eu estudei por causa disso. Porque tava todo mundo na febre e eu precisava entender o que tava fazendo ali.
É, isso aconteceu comigo com o Go também. Go foi mais ou menos isso. Tipo, eu vi todo mundo falando, a linguagem do Google, não sei o quê. Tipo, deixa eu ver. Aí eu falei, mano, deixa eu entender, né? Falaram Google no meio, deixa eu entender melhor aí. Aí foi isso, assim.
Show demais. Queria contribuir não com a minha experiência como dev, mas sim a experiência como gestor. Tem uma situação que me chama muita atenção. Foi um one-on-one. Eu tive com um dev, ele já era pleno, né? A empresa não tava reconhecendo ele como pleno, né? Aquela outra, um outro rolê polêmico, mas já era pleno, tanto é que o mercado reconheceu como pleno. Hoje é sênior, não tá reconhecendo, mas já tô falando na cabeça dele, oh, vem pra cá, tá? Esse rolê, mas na prática, assim, ele, tipo assim, cara, eu tô muito parado, né? Tipo, tô trabalhando com isso já faz um tempo. Acho que eu preciso estudar uma linguagem. Falei, não, eu preciso fazer um curso. Falei, curso do quê? Ah, de uma linguagem aí, sei lá, tem que ver. Aí que me deu um aperto assim no coração, falei, cara, não, faz isso aí com a tua carreira, com a tua vida, não. Calma aí, aonde você quer chegar? Você já tem clareza qual que é o próximo passo da tua carreira? E assim, como gestor na empresa mesmo, eu falei, cara, não fixa teu roadmap da tua carreira ligado à empresa. A carreira é tua. A empresa que você tá é onde você caminha na tua carreira, mas a carreira é sua. Você não pode delegar isso à empresa. Tô aqui pra te ajudar a, enfim, evoluir. Ele, cara, eu nunca tinha pensado assim. Então eu falo, ó, beleza, antes de fazer qualquer curso, pensa com carinho na tua carreira, qual que é o próximo passo que você quer dar. Porque isso, cara, imagina, você vai desprender aí, às vezes, 180, 200 horas pra ter um mínimo ali de saber o que que aquela linguagem, enfim, aquilo que você tá se propondo a estudar, pode entregar. E, cara, é o tempo da tua vida, velho. É um bem mais precioso, você vai jogar fora. Às vezes você tá jogando fora não só isso, mas também dinheiro, porque oportunidades, tanto ali no caso, né, dentro da empresa, quanto pro próprio mercado, só pelo simples fato de não ter estruturado o que de fato ela queria, essa pessoa queria. Então, tipo, acho que deu, vai, uns 4 meses, a pessoa acabou saindo, né, era consequência, mas tipo, ela pegou, estudou uma linguagem, mais que a linguagem, né, ela estudou um pouco mais sobre a arquitetura, depois a linguagem. Cara, deslanchou. Hoje eu vejo, eu olho assim, eu entro direto no LinkedIn, meio que dá uma stalkeada ali. Fico muito feliz, que falo, putz, olha só, tá voando. Então pensa primeiro na tua carreira, antes de sair atirando pra qualquer linguagem, porque muitas vezes você tá investindo dinheiro em um curso pago ou não. De qualquer forma, você vai estar desprendendo de tempo pra estar entendendo ali, pra no final das contas você deixar aquele conhecimento parado. E conhecimento parado, por mais que naquele momento você tenha um bom conhecimento, se você não exercitar, ele vai regredindo, regredindo até o ponto que você tem uma vaga lembrança do que você viu. Então, não faz sentido.
E muitas vezes é algo que você faz sem estar gostando, sem gostar, e aí você faz sem foco. Então, parece que você tá só passando um monte de vídeo, coisa ali, e você não absorve, sabe? Você não consegue levar aquilo pra vida, assim.
Boa, galera! Você que escutou a gente, curtiu, compartilha. Estamos no Twitter e no Instagram como @cabecadelab. Estamos no Spotify. Chega lá, dá umas 5 estrelinhas pra nós. O que você acha? Bora? Bom, eu tô no Twitter como @3cores.
Eu tô no Twitter e no LinkedIn como Vitória Zago, com 2 T's, tá, gente?
Boa, galera! Eu tô no Instagram e no LinkedIn como Johan Rodrigues. E no YouTube, pode procurar também como Johan Rodrigues, mas não tem uma URL. RL bonitinha.
Boa!
Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.